recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, que integra a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, inclusive está trazendo algumas informações importantes também sobre a adutora do Pajeú. E Totônio vem ao nosso programa com base numa polêmica que recentemente foi criada em relação ao pátio de eventos. Fazendo a cronologia dos fatos, Totônio, nós tivemos inicialmente a participação do prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Houve um questionamento a Patriota sobre a questão da realização, da continuidade do pátio de eventos, e ele afirmou que um dos problemas para essa continuidade é que não havia um projeto executivo para captação de recursos para dar sequência ao pátio. Esse pátio teve um serviço fruto de uma liberação do Ministério do Turismo de R$ 146.250, foi aquele serviço de pavimentação do entorno. E quando o prefeito Patriota disse não haver projeto, também falou na falta de doação da área pela União. Depois nós tivemos o presidente do PSDB, o Ivanildo Valeriano, questionando a não existência de projeto para a continuidade dessa obra. Ele reclamou também o fato de que essa ação estava inclusa no seu plano de governo quando candidato à reeleição e no plano de governo do atual prefeito Patriota, cobrou uma resposta sua e do atual gestor sobre o tema. Obviamente, era importante determinante também sua participação para trazer sua versão acerca desse fato. O que é que o senhor teria a dizer diante de tudo que aconteceu aí nesses últimos dias? A gente sabe, inclusive, eu já emiti aqui publicamente meu voto de pesar pelo falecimento da sua mãe, da dona Maria José Cavalcante Valadares, e obviamente havia de se respeitar esse luto, esse período. Por isso, agora que estamos com o senhor aqui nos estúdios, prazer tê-lo conosco.
Tá. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Acontecem determinadas coisas na vida da gente que a gente... por exemplo, eu não tive a oportunidade, né, exatamente pelo fato que você falou aí, que quando eu fui tocado pela Michelle para conversar sobre o assunto, eu estava me dirigindo para Recife para o sepultamento da minha mãe. E aí pedi um tempo para eu poder, né? E ontem à noite eu peguei exatamente aqui na emissora, na Rádio Pajeú, a gravação da entrevista do prefeito Zé Patriota sobre vários assuntos, e que tocava nesse assunto. E foi bom para mim, porque eu passei mais de uma hora ouvindo, né, uma entrevista muito boa, né, e me inteirando de todo o fato. Porque, às vezes, você diz uma coisa e a pessoa interpreta de outra maneira, não pega exatamente. Então, quando Michel falou comigo já pela segunda vez, eu disse, não, eu gostaria de ouvir, não é, para eu poder me focar naquilo que Patriota falou. Então, veja só. O que é que eu entendi que o Patriota falou? Eu, na verdade, em abril de 2007, eu vou passar aqui para você, né, nós convocamos a doutora Vera Freire, arquiteta, conhecida já em Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco, no Brasil. E
foi arquiteta da Praça Rodocão,
que ganhou prêmios, inclusive, na Espanha, por conta da Praça de Afogados da Ingazeira. Não é? Nós convocamos a doutora Vera Freire para que ela pudesse fazer um projeto arquitetônico com respeito a quais seriam as diretrizes. Seria valorização das referências históricas do município, adequação dos espaços de interesse geral para uso público, lazer, eventos, esporte e contemplação. E as ações seriam a recuperação do imóvel da antiga estação do município e de armazéns localizados na área de intervenção. Uso de fins culturais e ou institucional, Secretaria da Cultura, para o armazém e apoio para eventos culturais no imóvel da antiga estação. É, urbanização da área, prevendo pavimentação de rua, iluminação, mobiliário e acessibilidade, escadas e rampas para o pátio, né? Paisagismo, estacionamento e bicicletário. Isso aqui foi o que nós, isso aqui, é, para você ver, foi o levantamento que ela fez, uhum, devidamente aí fotografado, como era antes. Uhum. Aqui está a área de, que seria a área de intervenção, onde você agrupa a linha férrea com o sistema viário de contorno e as intervenções no pátio da estação. E aqui seria um esboço de como ficaria depois da intervenção, não é? Com arquibancadas, com iluminação, com anfiteatro, né? Com uma coisa, uma estrutura, uhum, não é? Razoável para Afogados da Engazeira. Todo mundo sabe que para você ter um projeto, para você ir buscar dinheiro, isso é o início. Isso é o início, sim, né? Então, o que é que, quando a gente viu que o custo disso era um custo alto, e como a gente hoje sabe que o município de Afogados da Engazeira, a gente tem credibilidade para ir buscar recursos fora, a gente começou a trabalhar. E começamos a trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, a gente manteve contato com o IFAM, né? Instituto Nacional de prédios e monumentos antigos, né, de patrimônio. Uhum. Depois entramos em contato com o DENIT, por causa da rede ferroviária. E depois entramos em contato com a Transnordestina Logística em Fortaleza, da qual nós tivemos a oportunidade que na época, e hoje continua sendo procurador da Prefeitura de Afogados, na época da minha gestão também era, o doutor Carlos Marques, nós tivemos duas ou três vezes em Fortaleza discutindo a problemática do pátio de eventos aqui de Afogados da Engazeira. Bem, então, eu acho que o Patriota não se colocou mal quando se posicionou, porque, na verdade, não existe um projeto executivo globalizado para toda a obra. Uhum. Isso não quer dizer que o gestor Totonho Valadares não podia, dado o valor alto para você fazer uma obra dessa, de não ir buscar parceiros parciais para a execução da obra, que foi o que nós fizemos. Então, a gente tinha um deputado, e tem um deputado em Afogados da Engazeira, um deputado federal, atuante, né, meu compadre Gonzaga Patriota, que sempre buscou trazer as coisas para Afogados da Engazeira, e dentro das suas emendas, uma das emendas foi uma parte de recurso para o pátio de eventos de Afogados da Engazeira. Agora, uma coisa é você dizer que não tem o projeto executivo global, isso, e outra é dizer que não tem projeto executivo para aquilo que você executou. Não é? Que aí é que, por exemplo, eu acho que a oposição pisa numa margarina ou numa casca de banana, porque se envolve em coisas que, na verdade, devia procurar saber para não estar dizendo bobagem. Não é? Aí eu trago aqui, por exemplo, em função dessa emenda, está aqui, o processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para pavimentação do pátio de eventos deste município. Isso, em que data? Isso foi uma tomada, deixa eu ver a data aqui, né? Foi o processo licitatório 011-2012, né? Que foi realizado, não é? Em 12 de março de 2012. Então, totalmente pronto aqui, com projeto executivo, não é? Com projeto para você. Não é nem, na época não era nem um projeto executivo, era projeto básico, porque você pode elaborar, você licitar com o projeto básico. Uhum. Para executar, que você tem que executar com o projeto executivo, né? Mas aí você pode licitar. Então, foi licitado, foi executado, não é? Com recurso, todo mundo sabe que recurso, através da Caixa Econômica Federal, é que a Caixa Econômica Federal tem um rigor excessivo, não é, para liberação de recursos. É, não ia liberar recursos para Afogados da Engazeira, para a gente fazer a pavimentação naquela área, porque aquela área ali já se tornou de domínio público. Ali agora, por exemplo, o casario, ali foi vendido, não é, a particulares. Hoje o que você tem ali é exatamente a faixa da linha férrea, a faixa da linha férrea, e o prédio antigo, era o armazém, não é? E o prédio antigo da estação, e um prédiozinho pequeno, que é onde tem uma caixa elevada, uma caixa d'água, que era para que abastecia as locomotivas e os vagões e tal. Uhum. Né? Então, o restante hoje é tanto que foi feito. Não precisou de por exemplo, de autorização nem de liberação da rede para fazer a pavimentação que nós fizemos, para fazer o calçamento que agora o governo de Zé Patriota já fez, que eu inclusive participei da inauguração, né, daquele calçamento da rua Coronel Luiz de Góes, não é? Que está lá calçado. Então, podia-se fazer alguma coisa, não podia fazer exatamente intervenção, como não se pode até o momento fazer intervenção na estação, né, na estação, no armazém, naquele prédiozinho pequeno que tem a caixa d'água e na faixa de domínio da linha férrea. Aí não pode, mas no restante você pode, né? A linha férrea que eu estou dizendo, inclusive, é aquele contorno que chamavam o girador, que tem muita gente, inclusive, se apropriando lá da área. Inclusive, há pouco a gente viu lá, começaram a cercar, já cercaram uma área lá, estavam cercando outra área lá, até se você passar agora, você vai ver que tem umas estacas em pé e tem outras deitadas. Começaram a botar as estacas lá, não sei quem alertou que aquilo é terreno da rede, todo mundo sabe que aquilo é terreno da rede ferroviária, e não continuaram, pararam lá. Então é bom que todo mundo tome conhecimento disso, a própria promotoria pública tome conhecimento disso também, os órgãos, as instituições aqui, a sociedade de Afogados, porque na hora que forem, qualquer particular for fechar aquilo, saber que aquilo pertence ao povo e não é de particular nenhum. Não é? Então, eu acho é o seguinte, eu acho que a oposição, quando é para entrar com o quê? Quanto o quê? Um dinheiro que foi de uma emenda, que veio para cá, que passou pelos trâmites da Caixa Econômica, que foi executado, que foi prestado conta, vai entrar com o quê? Cabe agora ao nosso prefeito Zé Patriota, não é? Como ele é uma pessoa altamente dinâmica, que tem procurado resolver os problemas de Afogados da Engazeira, como sabe que aquilo é uma obra importante para o turismo, para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira, se ele já deve estar fazendo isso, de canalizar recursos através de emendas de deputado ou de projetos para que continue a obra. Porque você pode continuar ali, você vai fazer os projetos, exatamente os projetos que o projeto arquitetônico, já lhe mostrei que existe aqui a proposta, né, de anfiteatro, de arquibancadas, de iluminação, de quiosques, de tudo isso. Então, você agora, por exemplo, eu acho até que a gente pode, agora, como ele fez o calçamento, ele já, se no projeto já constasse aí algumas baias para estacionamento, já podia ter feito as baias de estacionamento, né, e buscar recursos para fazer as outras coisas, porque o mundo não foi feito num dia só, rapaz. Não é? Então, nós não vamos fazer, nem vai ser fácil, não é? Nem vai ser fácil a gente conseguir recursos para fazer uma obra dessa, um recurso total para fazer uma obra dessa, que a gente sabe que acende aí a negócio de mais de 2 milhões ou 3 milhões de reais. Uhum. Né? Eu vi, inclusive, por exemplo, isso depende muito de oportunidade. Eu vi se falando, por exemplo, do projeto que nós, e que ele falou que foi uma verdade, que nós, o projeto de duplicação e de acesso as entradas de Afogados da Engazeira, tanto a chegada do Recife, saída para Carnaíba e a saída para Tabira. Esses projetos, né, já foram elaborados, apresentados aqui. Eu, inclusive, participei quando foi apresentado aqui pela empresa que ganhou a licitação, uma obra que acende a mais de 10 milhões de reais, não é? Mas a gente não pode desanimar, porque ontem mesmo eu vi quando a Anchieta estava anunciando aqui que vai ser licitada agora, não é, a duplicação e revitalização da entrada de São José do Belmonte, que vai custar 10 milhões de reais. Então, se São José tem condições de, São José do Belmonte, condições de ter isso aí, nós também temos condições de lutar para que chegue o recurso aqui, para que a gente faça a nossa duplicação. Agora, quem é o prefeito de Afogados da Engazeira hoje, e acho que Afogados está muito bem entregue, é Zé Patriota, não é? Totonho, como prefeito, passou. Eu venho aqui dar algum tipo de esclarecimento e não venho aqui para estar condenando A, B, C ou D, não, muito pelo contrário, eu acho que Patriota se posicionou muito bem, não é? Na verdade, o que existe é, de uma maneira global, é uma proposta, não é, para a gente fazer o parte de eventos, que a gente pode ir fatiando como nós fatiamos aqui e fizemos aquela pavimentação. Como ele agora, não é, que queira ou que não queira, fatiou e fez o calçamento daquela rua que está previsto, não é, dentro do projeto. Só que é como eu estou dizendo, se o pessoal tivesse analisado a proposta que existe, podia ter feito as baias, podia ter feito já a área, deixado já a área apropriada para os quiosques, entendeu? Mas tudo isso é condições de quê? Da força de articulação que ele tem, que vai buscar com certeza os recursos para fazer não só essa obra aí do Pátio de Evento, como inúmeras obras que estão sendo tocadas aqui em Afogados da Engazeira.
Totônio, um dos questionamentos que houve quando se teve acesso ao TU do convênio foi que ele tratava de pavimentação do trecho de acesso ao Pátio de Eventos na área localizada entre a Gangorra e a Estação Ferroviária Central, quando houve a liberação dessa emenda. E a oposição apresentou o questionamento, inclusive usando por base o fato de que o ex-prefeito residiria naquela área da Gangorra e não estava entendendo porque é que isso aparece no convênio.
Muito bem, é muito fácil de explicar. Afogados da Engazeira hoje tem um sistema viário de contorno de Afogados da Engazeira. Dá para você contornar Afogados da Engazeira hoje, na estrutura que está, sem passar ou na frente ou por trás da minha fazenda?
No sistema viário.
No sistema viário. Dá para você fazer um sistema viário em Afogados da Engazeira, um sistema viário de contorno, que eu acho que foi uma das obras altamente importantes para Afogados da Engazeira, que deu a de cidade grande, de cidade moderna, de coisa importante para Afogados da Engazeira, que leva a urbanização da cidade para limites que antes não eram limites de Afogados da Engazeira em termos de urbanização. Aí, olhando para você aqui, diga, um engenheiro ou um arquiteto, dá para fazer um sistema viário?
O pátio, ele seria, então, parte integrante desse sistema?
Não, não é
o sistema desemboca
não, é dele, porque não. O sistema viário de contorno de Afogados da Engazeira é tanto que nós fizemos. O projeto, por exemplo, de duplicação, projeto de duplicação de acesso a Afogados da Engazeira, faz parte do sistema viário de Afogados da Engazeira. A Avenida Elvésio Lima, aquele trecho que liga da barragem de Brotas até o antigo Acaí, quando chega aí na Avenida Rio Branco, faz parte do sistema viário de contorno de Afogados da Engazeira, não é? Antônio José de Lemos, a ponte que foi construída sobre o Rio Pajeú, o trecho da José de Sá Maranhão, o projeto da ponte sobre o Rio Pajeú, a nova ponte sobre o Rio Pajeú, ligando o bairro São Francisco ao bairro São Cristóvão, faz parte do sistema viário de contorno de Afogados da Engazeira. O trecho que passa de frente à fazenda de seu Zé Nicásio faz parte do sistema viário de Afogados da Engazeira. O trecho que vem de seu Zé Nicásio até chegar ali nas proximidades, na frente da fazenda de seu Zé Mariano, faz parte do sistema viário de Afogados da Engazeira. O trecho que passa de frente ao Instituto Federal de Afogados da Engazeira, o Instituto Federal, faz parte do sistema viário. O entroncamento pela Avenida José Pereira de Souza, que é meu avô, com muito orgulho quando eu falo no nome desse cidadão, não é? É, que vai até o entroncamento com a linha, com a PE-292 e com a linha férrea, faz parte do sistema viário de contorno. Então, só tinha duas maneiras para você fazer o sistema viário de Afogados da Engazeira. Ou ir pela várzea do Exu, por trás da minha propriedade, ou ir pela frente. E por que eu sou proprietário da Fazenda Bogia, tolhei Afogados da Engazeira numa idiotice dessa de não fazer? Por quê? Eu não tenho isso, não. Se esse povo de Afogados da Engazeira, ou parte de Afogados da Engazeira, das pessoas mais jovens aqui, soubessem a área de terra que meu avô tinha aqui em Afogados da Engazeira, não ia ter estrada aqui em canto nenhum. Onde é o Vianão era dele. Né? Ali, a Diomedes Gomes era dele. O Costa era dele. O Curralinho era dele. Né? Ali onde é João Nunes era de vovô Zeca. Então, Afogados da Engazeira não ia ter estrada, nem ia crescer, porque pertencia a uma determinada pessoa. Quer dizer, isso tem que acabar, Nil Júnior. A gente tem que pensar, Afogados da Engazeira, hoje, Afogados da Engazeira é uma cidade respeitada pelo seu desenvolvimento, pelo seu potencial econômico. Nós acertamos, sim. Tem um prefeito hoje que está dando continuidade aí. As obras não estão paralisadas. Está lá a creche do Miguel Arraes, está sendo tocada. Está lá a escola, a grande escola lá do Costa, ali no São Sebastião, está sendo tocada. Está lá a creche do Sobreira, está sendo tocada. Está lá o matador, está pronto, ele está trabalhando, já inclusive com um projeto, se eu não me engano, aprovado na Câmara de Vereadores para fazer uma parceria, para poder dar maior dinamismo ao abate, maior economicidade para Afogados da Engazeira. Estão lá as casas populares do Laura Ramos, prontas, faltando apenas agora interligar água, saneamento e interligar luz para dar mais habitação lá a mais de 200 famílias. O que é que tem errado nisso? Tem errado nada. Deixamos aí 5 ônibus pagos, comprados aí para atender aqui Afogados da Engazeira. E ele deu continuidade a tudo isso, não foi mesquinho de chegar e paralisar porque foi de outro prefeito. Não, não tem nada disso. Nós fizemos um programa de governo, um projeto de administrar Afogados da Engazeira para muitos anos e vamos continuar administrando Afogados, porque a gente tem, sabe o que é que a gente tem? Muito amor por isso aqui. E além de ter muito amor por Afogados da Engazeira, a gente tem procurado ser decente como gestor público. Agora, tem algumas pessoas que não entendem o que é decência e pensam que, por exemplo, o cara vai se apequinar ou vai ficar ter medo de fazer as coisas porque uma rodovia passa até a fronte da sua propriedade. Não é por aí não, rapaz. Eu penso no futuro, eu penso alto. É por isso que a Afogados da Engazeira se desenvolve e vai desenvolver muito mais agora com o Zé Patriota e vai continuar se desenvolvendo quando o Zé Patriota sair, porque vai entrar outro da Frente Popular para dar continuidade a isso. A liberação da área para poder fazer a intervenção nos prédios. Se a gente tivesse conseguido a intervenção nos prédios, eu tenho certeza absoluta que a gente tinha avançado mais, não é? Mas até o momento a gente não alcançou. Com certeza, ou o Didi ou o Anchieta Patriota tiveram mais prestígio do que o prefeito Totonho Valadares na solução, não é, da liberação dos prédios para poder fazer o parque de eventos. Só consegui a emenda e aplicamos lá o recurso, fizemos a pavimentação, o Patriota agora conseguiu o recurso para fazer o calçamento e fez o calçamento. O projeto, a proposta do projeto global existe, não é? E cabe agora daqui para frente buscar recursos para a gente poder continuar a obra.
O Manuel Carlos pergunta se esses ônibus, esses 5 ônibus que o senhor citou, não teriam sido doados ou entregues pelo governo do estado. E pela internet, o Jair Almeida quer saber quanto custaram os ônibus e que você diz ter adquirido, ter comprado, e pergunta sobre o ônibus novo da saúde que teria prometido comprar e o ônibus nunca chegou. Inclusive, acredito que reforçando aqui um questionamento que foi feito pelo Emílio Vasconcelos.
O Jair usa e é veceiro já nesse tipo de questionamento. Todo mundo sabe quem é o Jair. né, foi candidato nas últimas eleições. O povo já mostrou a ele como o povo gosta de Afogado da Engazeira. Né? O cara que é candidato a prefeito de Afogado e tem 206 votos, eu acho que não dá para estar fazendo esse tipo de questionamento, não. Né? Até porque ele sabe que ele era presidente ou é presidente do PT aí, nunca trouxe nada para Afogado da Engazeira ele. Né? Eu vi, inclusive, o prefeito Zé Patriota falando que tinha procurado João Paulo e Pedro Eugênio para trazer algumas emendas para cá, porque foram votadas aqui em Afogado da Engazeira e não trouxeram emenda para cá, para Afogado da Engazeira. Então, o que ele devia fazer era isso. Não é? Agora, a gente fez o papel nosso de fazer elaborar os projetos, de buscar os recursos, não é? De trazer isso. E quanto a ônibus, cabia exatamente ao prefeito de Afogado da Engazeira, dentro da lei que rege o PPA de Afogado da Engazeira, dentro do PPA e dentro do programa de aplicação do recurso, o prefeito era quem tinha que fazer isso mesmo com a aprovação da Câmara. Quer dizer, se não comprou um ônibus novo, é porque achou que o ônibus que tinha comprado resolvia o problema para levar os doentes para Afogado da Engazeira. Agora, bom mesmo foi o que eu recebi quando assumi a prefeitura de Afogado da Engazeira, que não tinha ônibus nenhum, porque eu tinha comprado na outra gestão e recebi um monte de ferro, todo retorcido, porque tinha pegado fogo.
O Barnabé está perguntando se... Agora, sobre os ônibus da educação.
Os ônibus da educação é caminho da escola, não é? Mas é preciso que o gestor, como, por exemplo, é projeto das casas populares. As casas populares você tem que buscar recurso, não é? Para ir buscar pavimentação, emenda. Agora, é preciso saber, é preciso que o Jair Almeida saiba que, outrora, o percentual do bolo tributário que vinha para os municípios era maior do que hoje. Hoje, quem fica com grande recurso arrecadado no país é o governo central, é o governo federal. Então, ele tem sim mesmo que abrir as portas para que a gente possa ir buscar as coisas lá. Agora, se não tiver prefeito que vá buscar, que faça projeto, não traz a quantidade de recursos que eu trouxe quando fui prefeito de Afogado da Engazeira, não. Aí tem que ir buscar, tem que ter coragem, tem que não ter apego à cadeira de prefeito, tem que ir para Brasília, não é? Tem que ir fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não me preocupa nada. Eu já passei, né? Consegui uma coisa aqui maravilhosa. Vice-prefeito, 3 vezes prefeito de Afogado da Engazeira. Todas as vezes que apoiei meus candidatos na a sucessão, ganhei. Ganhei eu mesmo de mim mesmo, que fui eleito prefeito, me candidatei e fui reeleito.
Eu ia perguntar como é esse negócio de ganhar de mim mesmo.
Pois é, de mim mesmo, né? Ganhei de mim mesmo, né? Aí, apoiei a ex-prefeita Giza, também ganhamos. E apoiei Zé Patriota, também ganhamos. Então, pense num político aqui de Afogado da Engazeira realizado, é tanto em Valadares.
O Barnabé quer saber se o senhor vai disputar de novo a prefeitura.
Não estou pensando nisso agora, não. Agora é a vez agora do Zé Patriota, de a gente apoiar Zé Patriota, de estimulá-lo, sabemos do potencial dele, não é? A capacidade que ele tem de articulação, de prestígio, de buscar recursos, da gente colaborar para que ele faça uma administração importante em Afogados, está mostrando que vai fazer uma grande administração, não é? Isso que a gente tem que fazer, não é? E ajudá-lo no que for possível para que a gente possa que Afogados se torne uma cidade mais importante e mais forte economicamente.
Tem muita gente, Totônio, talvez muita gente seja força de expressão, mas há pessoas no meio político que ou alimentam ou acreditam que dificilmente será mantida a unidade entre Totônio e Patriota até a próxima eleição municipal. Usam por base rompimentos similares, tem acontecido, Serra Talhada foi o mais recente, de Carlos Evandro com Luciano Duque. Né? Vocês têm conversado, como é que está o nível de aproximação e qual é a perspectiva de manutenção dessa aliança até 2016?
Na verdade, quem é o prefeito é Zé Patriota. né? Eu não sou mais o prefeito de Afogados da Engazeira, sou uma liderança política de Afogados da Engazeira, que tive a felicidade, pensei em ser prefeito uma vez de Afogados, fui três e assumi várias vezes quando eu era vice-prefeito. Então, fui prefeito de Afogados da Engazeira, posso dizer assim, por quatro mandatos, não é? Hoje é Zé Patriota, eu não posso assegurar exatamente o que vai acontecer no futuro, eu não posso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não vejo nenhum motivo hoje de desentendimento entre eu e Zé Patriota, muito pelo contrário. A gente, nas oportunidades que a gente tem de conversar, da problemática de Afogados da Engazeira, da condução, de fazer com que Afogados da Engazeira se desenvolva, e os passos que eu vejo Patriota dando, não é? São passos firmes, fortes, não é? Para se firmar como uma grande liderança aqui em Afogados da Engazeira, como eu me firmei, como o Arisvaldo se firmou, como a ex-prefeita Dona Gisa se firmou, não é? Então, ele está no caminho certo para se firmar como uma grande liderança. Está hoje o prefeito aí, ganhamos uma eleição aí com uma certa tranquilidade, porque foram mais de 1.000 votos, não é? Então, eu acho que isso é a coisa que a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. Agora, não vejo, não. Eu acho que talvez a ganância de algumas pessoas nas outras cidades seja a clarividência dessa ganância seja tão grande que leva a liderança a arengarem muito cedo, sim, né? Então, eu não vejo isso aqui não, viu, Nil Júnior? Eu acho que a gente pensa mais em ajudar Afogados, fazer com que Afogados da Engazeira se desenvolva. Acho que Patriota é um cara que tem juízo. Eu também já demonstrei que tenho, né? Então, eu acho que nós vamos tocar aí, vamos ver o que é que vai aparecer. Deve aparecer novas lideranças, não é, para tocar o barco. Eu lhe digo sinceramente, se eu tivesse motivação nesse momento, agora, talvez fosse a maior oportunidade que eu tivesse na minha vida para ser deputado estadual.
A pergunta já aqui da... É? Foi quem? A turma, o pessoal que está no Dom Moto Vivo, é? Perguntando se você é candidato a deputado estadual.
Pois é, talvez fosse o melhor momento para eu ser, não é? Mas eu estava muito cansado, meu gente. Foram 24 anos, não é? Ininterruptos, rapaz, de vida pública, ou disputando mandatos no voto, não é? Ganhando ou perdendo a eleição, ou assumindo cargos públicos, cargos de demanda da população de Afogados da Engazeira, entrosado com os políticos, né, que podiam apontar você como uma pessoa que pudesse tocar determinada instituição. Não é como, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ocupar vários cargos. Então, eu acho que a gente tem que tocar essa coisa com muita clareza, com muita tranquilidade. E eu, nesse momento, né, agora que estou respirando mais, a minha cabeça está mais aliviada, mas o último ano de mandato meu foi muito conturbado, foi assim, era pouco recurso demais, exatamente, por conta que isso é bom, que, né, eu acho que aqui em Afogados ele não vai ser nunca, não. Mas pode ser que em outra cidade já aí seja prefeito, não é? Aí vai tomar conhecimento do que é o governo federal tomar parte do dinheiro dos municípios. Aí ele vai sentir como é você querendo fazer as coisas, não é? E sem poder, sabendo que outrora você vinha um recurso maior para o município e que hoje você tem que ralar muito para ir buscar, porque o dinheiro que você arrecada no município não dá para você pagar, por exemplo, programa de saúde da família. Programa de saúde da família. Veja quanto é que o governo federal manda para um programa de saúde da família e quanto é que o município gasta. Não é? Veja que estrutura na saúde do município. Nós gastamos em 2012 aqui em Afogados da Engazeira, não é? Nós somos obrigados a gastar 25%, está lá na prestação de conta nossa. Nós gastamos 35% na saúde aqui. Gastamos 10% a mais do que manda, não é, a lei de responsabilidade fiscal. E não conseguimos mudar muita coisa na saúde de Afogados da Ingazeira. Agora mesmo o Zé Patriota trouxe, inclusive, um técnico de fora, que eu não conheço muito, mas dizem que tem muito conhecimento. E o Caba tem, pelo que eu ouço no rádio, o Caba tem ralado muito e não tem conseguido mudar muita coisa. Quer dizer, está mudando as coisas, mas não tem conseguido. Quer dizer, nós passamos 8 anos e não conseguimos, gastando, inclusive, como no, em 2012, gastando 35%, não é, na saúde. Então, meu amigo, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho agora de descanso na minha cabeça para eu poder me motivar, se ainda, já estou com 68 anos, espero que apareçam lideranças jovens que estejam dispostas a ajudar Afogados da Ingazeira. Agora também vou lhe dizer uma coisa, se chegar lá na frente e eu tiver disposição para enfrentar uma eleição e vejo que posso contribuir mais do que os outros candidatos, eu entro, pode ficar tranquilo que eu entro, eu não tenho medo disso não.
O Jair está dizendo aqui que cada ônibus custou R$ 2.000 para a prefeitura, foram R$ 10.000 ao todo.
Pois é, mas foram R$ 10.000, podia não ter custado nada. Agora, manda ele dizer quanto o governo federal tirou do governo dos municípios, manda ele dizer para ver se ele sabe.
Como é que
está no ar, né? Ele pode dizer quanto é que ele tirou, quanto é que o governo federal vem tirando dos municípios, deixando os municípios, não é? Eu não queria, vou te dizer uma coisa, eu não queria essa discussão com o Jair, não. Jair, eu acho que já mostrou aqui em Afogados da Ingazeira como o povo gosta dele, né? Então ele vai ter que mudar um pouco para o povo gostar mais, para ele se candidatar a alguma coisa aí em Afogados, para o povo dar mais voto a ele. Porque se for nessa blá-blá-blá, essa besteira dele, de toda vez que a gente está falando, o patriota está falando, ou eu estou falando, e ele entrar para fazer essas perguntas bobas, ele não vai sair de onde está. Eu já disse o seguinte a ele uma vez aqui, que quem gostava de carro velho é dono de oficina. Quem era dono de oficina era ele. Não, eu nunca fui dono de oficina. Então é por isso que eu comprei tanto carro novo para Afogados da Ingazeira. Deixei de comprar o ônibus para a saúde, ele está reclamando. Ele queria que eu tivesse comprado um novo, é uma incoerência danada dele.
Antônio, com sua experiência também de acompanhar o desenrolar de tantas questões na área jurídica, como é que está vendo esses pareceres recentes do Ministério Público contra, pedindo a cassação do prefeito Patriota?
Eu acho que, mais uma vez, vai ser mostrado através da justiça que não houve nada, né? Que não houve nada. Eu vi, inclusive, aqui um debate aqui, onde estava o Ivanildo Valeriano e estava o Carlinho Gago, o Carlinho Marco, doutor Carlos Marco, né, falando sobre o assunto, onde um tem um ponto de vista e o outro tem um ponto de vista. Eu aceito o ponto de vista de Carlos Marco. Acho que não houve nada, não é? Não tem nada que comprove que faltou lisura na eleição. Foi uma eleição com mais de 1.000 votos. Aqui em Afogados não é nem fácil isso, não é? A gente que já disputou várias vezes eleição aqui em Afogados da Ingazeira sabe que você ganhar uma eleição com mais de 1.000 votos de diferença. Principalmente, eu sempre dizia o seguinte, olha, tem determinadas coisas que eu digo, que às vezes as pessoas, Nil Júnior, ficam assim, meia ou triste comigo ou não. Vamos tirar o problema de Dona Gisa ter falecido. Né? A minha mãe também faleceu. Ela está enterrada, sepultada. Mas o que ela fez de importante para mim, ela fez. Está, né, armazenado aqui dentro. Né? O que Dona Gisa fez de importante para Afogados está na cabeça dos afogadenses, está na família dela, disso, aquilo outro. Né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. O que é mais gostoso, o que era mais gostoso para a Frente Popular? Era disputar uma eleição com Dona Gisa, que era a maior liderança da oposição em Afogados, ou com qualquer outro candidato? Claro que era com ela, eu dizia isso em todo canto. Só tem graça disputar a eleição em Afogados se for com ela, não é? Ela disputou quantas vezes a eleição em Afogados da Ingazeira, não é? Ela disputou, ela perdeu uma, ganhou uma para mim e perdeu uma. Não é? Disputou com o Zé Patriota, agora com a frente, perdeu de novo. Não é? Então, ela ganhou e perdeu a eleição, é como nós, só que a gente ganhou mais do que ela. Não é? Nós ganhamos mais do que ela. Então, para nós, só junto à Frente Popular, quando é uma coisa assim, que impactante. Então, a eleição era impactante exatamente por isso, porque era a maior liderança política da oposição, contra uma liderança mais jovem, que está buscando se firmar, não é? Que tem um conteúdo muito contundente, muito forte, uma passagem por órgãos públicos importantes, não é? Como secretário de Estado, pró-rural, e vai por aí afora, secretário de Saúde aqui do município de Afogados da Ingazeira, vereador várias vezes. Não é? Daí ganhamos as eleições. Eu acho que é tudo a seu tempo, meu Júnior, tudo a seu tempo. Eu acho que enquanto continuar com essas bobagens, está fazendo algumas perguntas sérias, mas uma pergunta dessa do Jair, eu acho que não leva a nada, Jair. Tu tem que mudar teu pensamento para tu querer ser alguma coisa em Afogados da Ingazeira. Muda, pelo amor de Deus. Não faz esse tipo de pergunta boba, não. Porque fica no ar isso. Que tu só faz isso, mas não resolve o problema. Quem resolve o problema somos nós, que o povo acredita na gente e elegeu a gente. Elegeu Totonho para ser vice-prefeito, depois elegeu para ser 3 vezes prefeito. Elegeu o Patriota agora para ser prefeito. Então acredita na gente. Não acredita em tu que fosse candidato se só tivesse 206 votos.
Bom, eu vou fechar com duas questões. Uma, eu vou pedir só a sua constatação sobre essa informação que já está no meu blog. E a segunda é pedir seu apoio. A primeira, eu estou informando agora que, com base na informação inclusive passada, o que você repassa como integrante da Secretaria de Recursos Hídricos, a informação de que a Compesa, que a água já chegou à caixa de derivação do município de Carnaíba, água da adutora do Pajeú, que a Compesa vai fazer a interligação da rede de distribuição com a caixa de derivação, que a previsão é de que a água chegue a Carnaíba e Quixaba, e que a vazão permitirá uma sobra que será levada ao açude do Chinelo para abastecer principalmente carros-pipa, e o cronograma está sendo cumprido conforme o Denox previu. Essa informação está prego batido e ponta virada.
Perfeitamente, exatamente isso. Hoje pela manhã eu estive com o Dr. Leandro Rocha, estive com o telefone, né? Estive falando com a doutora Nádia, que inclusive ela me disse que
vai estar daqui a pouco no debate.
Aqui, não é? A caixa de derivação foi entregue para a Compesa na quarta-feira, antes de ontem, não é? Já estão trabalhando lá, vai ter água na próxima segunda-feira, de acordo com as informações que eu tive, não é? Porque uma coisa é você deixar na caixa de derivação, aí daí em diante a Compesa pega de lá da caixa de derivação e faz as interligações. Uhum. Então vai interligar água para Carnaíba e água para Quixaba, não é? E a sobra dessa água vai para o açude Chinelo. Segundo informações, se eu não me engano, de doutora Nádia, que tem alguns caminhões que estão abastecendo no açude do Chinelo, isso, lá em Carnaíba. E que os trabalhos para que a água chegue em Afogados da Ingazeira até o dia 15, não é? Até o dia 15, podendo, se tiver alguma dificuldade de alguma peça de ligação na tubulação, ou peça de conexão, ou curva, ou bem, algum tipo de peça, ou se tiver alguma falha numa concretagem, numa caixa, alguma coisa desse tipo, que possa fazer com que, em vez do dia 15 de novembro, tenha mais 5 dias, mais 10 dias, mas a perspectiva, segundo o engenheiro da Imobiliária Rocha, que até o dia 15 há plenas possibilidades da água estar em Afogados da Ingazeira.
Uma última, pedir seu apoio para a campanha que o nosso programa lançou juntamente com o meu blog de recapeamento. Aí não tem mais, não cabe mais tapa-buraco, Totônio. Você segue por essas estradas e sabe a situação da 292 e da 275, essas peças que cortam nessa nossa região. Qual a disposição do ex-prefeito, integrante da Secretaria de Recursos Hídricos, de engrossar esse caldo aí e cobrar agilidade no início dessas obras?
Perfeitamente. Eu acho que todos nós, né, sabemos, inclusive foi uma promessa do governador Eduardo Campos, de mandar fazer o projeto da PE 292. Todo mundo sabe da degradação, do desgaste. É tanto que o ano passado foi feito uma melhoria de capeamento, mas foi uma coisa assim, não paliativa. Um paliativo, não foi uma coisa definitiva. Então vamos buscar, porque aqui precisa, né? A estrada está ficando esburacada, vamos mobilizar o nosso deputado Valdemar Borges, vamos mobilizar o deputado federal Gonzaga Patriota. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito de Afogados da Engadeira, Zé Patriota, já deve estar se mobilizando, porque ele viaja toda semana, ele passa e vê cada dia que passa se desgasta mais. Vamos, eu estou nessa aí, amigo, foi para melhorar. Afogados da Engadeira, Pajéu, o estado de Pernambuco e o Brasil, meu amigo, está comigo mesmo. Só não estou é para conversar bobagem, perder tempo.